Olá, pessoal, estamos começando mais um Popload Podcast. Eu sou Isadora Almeida, estou aqui em Sorocaba.
Eu sou Lúcio Ribeiro, em São Paulo.
Continuamos nessa, mais uma semana em isolamento social.
Não entendendo que direito que está acontecendo, tem uns shows com público, tem uns jogos de futebol,
né?
Com público, aí, mas também a pandemia está voltando em alguns lugares, estão fechando, enfim, está aquela bagunça de sempre. Mas estamos aqui fazendo podcasts e outras coisinhas, né, Isadora?
Exatamente, Lúcio. E você que está ouvindo aí e ainda não segue a gente nas plataformas digitais, vai lá, dá o seguir, passa para os amiguinhos. Playlist com as músicas que a gente fala aqui, tá lá no perfil da Popload no Spotify. E lembrando que esse podcast é editado brilhantemente pelo nosso querido amigo DJ Rafael Bertazzi.
Ei!
Bora começar então, Lúcio. How low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible. Rhyme animal, the incredible. Para o primeiro bloco desse episódio, eu e Lúcio separamos aqui algumas... tem uma efeméride e temos coisas fresquinhas que vão rolar nesse final de semana. É isso, né, Lúcio?
É isso. Na verdade, assim, algumas coisas que a gente quer falar estão acontecendo, já aconteceram antigamente, mas estão dando alguns gatilhos legais e a gente está num momento de, às vezes... chegar num gatilhozinho e dar uma acolhida, né? Ficar de conchinha com um gatilho.
Vamos falar então do grande gatilho.
Eu queria falar dos 15 anos, né? Trazer esse tema. A gente viu, não é mais aquela coisa Oasis que eu vivi e você não, você viveu depois, sabe? Esse tipo de coisa. A gente meio que viveu juntos isso. E de uma certa forma, em ângulos diferentes, eu queria trazer aqui para você, e que eu achei muito importante detalhar isso. Coloquei na Popload e deu uma audiência muito boa, assim, por 2-3 dias até, que são os 15 anos do lançamento do primeiro single do Arctic Monkeys, I Bet You Look Good on the Dance Floor.
Putz.
Né? Que ele foi marcante absurdamente num momento... A gente sempre fica discutindo, né, Isadora, hoje em dia, assim, será que vai sair uma banda que vai mudar as coisas? Será que vai sair vai ser formada uma pequena revolução de alguma coisa? Ou tá tudo muito... pulverizado, com os meios de comunicação, com as plataformas, não existe mais revoluções como existiam, sei lá, de Nirvana para trás, do punk, do rock americano, enfim. A gente fica meio, sempre vem esse assuntinho à tona, mas eu acho que a última grande, pequena revolução, vamos dizer,
salvação
foi o Arctic Monkeys.
Salvação do rock.
A salvação do rock foi o Arctic Monkeys, com esse single especial.
Exato.
Né?
Exatamente.
Primeiro porque esse single é muito bom, é muito legal. Na época, quando veio, chocou direto. Ele tem um monte de componentes que você põe numa lista, dá pra ficar citando assim, por que que essa música explodiu, por que que não. Mas eu acho que uma das primeiras coisas era, quando essa música surgiu como esse single, que foi lançado num longínquo 17 de outubro de 2005, uma galera que era fã do Arctic Monkeys pela movimentação underground já conhecia. Talvez
Sim.
não conhecia embalado para um sucesso, ou embalado para uma coisa assim, tipo, essa música é para valer. Ela estava ali no meio de outras, mas já tinha um conhecimento disso.
Sim.
Por que eu falo isso? Porque quando o single foi lançado, pegou muita gente de surpresa. Continuou sendo... Era uma época de download gratuito muito forte. Quase como numa descoberta do download gratuito. Então, até se entender, isso é certo, isso não é certo,
sim,
isso é legal,
sim.
É ilegal, não sei o quê. Começaram e acabaram vorazmente baixando I Bet You Look Good on the Dance Floor. O que não impediu a música de ser super vendida em loja como single. Aquele disquinho bonitinho. E que depois fez o disco ser o disco que foi ali de quebrar recordes de disco mais vendido na primeira semana na história da música inglesa. Que depois já foi quebrado, mas em 2005, pensa, isso foi um título absurdo. Eles ganharam o Mercury Prize com o disco, tudo por causa de I Bet You Look Good on the Dance Floor, que começou a sair matéria nos grandes jornais, e ainda grandes jornais repercutiam de uma maneira muito forte. Tinha revistas de música, a NME era gigante, e todo mundo ficou maravilhado com essa música, sendo que uma galerinha falava, cara, tipo, sabe, o filho, eu lembro de um texto de um cara do Guardian falando que ele chegou todo maravilhado com toda a energia, toda a potência de hit que tinha essa música pra mostrar pra filha. Filha super nova, assim, que dando os primeiros passos em música, e a menina falou, pai, eu já conheço, né?
É, total.
Então, assim, foi o primeiro sobressalto que falou, opa, tem outras vias de comunicação muito fortes, tem muita gente falando alguma coisa que a gente vê hoje em dia com muita naturalidade, né?
Super!
Então, assim, aquele primeiro clipe da música, o videoclipe da música, que ele fala Don't Believe the Hype, com aquela cara de bebezinho, uma coisa meio inspirada em Strokes, né? E que todo mundo falava que era mais ou menos. Ah, claro que não, mas até porque eles amavam Strokes e faziam um cover de Strokes para treinar guitarras e tal. Que era uma resposta em inglês. Tipo assim, teve o Libertines, mas quem estava dando a primeira respostinha de revolução do tamanho da que os Strokes fizeram? Porque quando o Libertines chegou, o caminho já estava dado. Aí quando precisou de um outro caminho, veio o Arctic Monkeys e falou, o caminho é por aqui.
Sim.
Era isso que eu queria falar, assim, só meio rapidamente. Eu adoro essa história, eu vou continuar contando ela em todas as efemérides que eu puder enxergar, Isadora.
Não, certíssimo, Lúcio. É bem isso. Eu fiz no meu outro podcast, no Vamos Falar Sobre Música, eu e a Elô, a gente fez um clássicos do Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not, né? Que é o álbum de estreia do Arctic Monkeys. E daí a gente tava conversando, assim, que tipo, é a primeira banda do download, assim, né? É aquela coisa do MySpace ali, o Libertines, é isso que você falou, já era a resposta, mas o Libertines se perdeu num negócio chamado fama, né, que envolve droga, dinheiro, aquela vida com modelos ao lado, enfim. E o Arctic Monkeys chegou com a proposta de, tipo, somos jovens que queremos realmente vencer fazendo a nossa música aqui. É, a legião de fãs novos, tipo, é bem isso, né, a filha do cara já sabia... É, já era uma conversa que rolava ali, que não precisava da imprensa. Eu acho que é muito isso, assim. É, essa é a primeira grande banda que ela não precisa da imprensa, ela não precisa disso para ela existir. Tanto que eram os fãs que fizeram o MySpace deles. O Beneath the Boardwalk, que é o que é aquele, é aquela, aquele compilado.
Aquela coletânea demo,
compilado de demo. Eu lembro que eu. Isso que eu não tô conseguindo lembrar na minha a ordem, mas eu lembro de ouvir. Eu acho que eu já tinha visto em você comentando de Arctic Monkeys em 2005, não sei. Mas eu lembro muito de ouvir I Bet You Look Good on the Dance Floor no Yeah Dawg, que era aquele programa da Luísa Michelletti na MTV.
Sim, lembro.
Então, isso eu lembro muito, assim, na tela, tipo, eram uns robozinhos que se mexiam, assim, e era só a faixa, não era o clipe. Ou seja, pode ser que seja essa versão Bad You Look Good on the Dance Floor, eu não lembro direito, mas tenho isso na minha cabeça. E eu lembro de eu baixar o Beneath the Boardwalk, que foi tipo... Tanto que tem, por exemplo, Riot Van desse compilado, eu acho 1 milhão de vezes melhor do que Riot Van do álbum. Tem várias faixas, tem várias versões, né? Tipo, várias faixas do álbum que eu particularmente acho muito mais legais nessa coletânea do que no álbum. Mas o que eu acho legal, assim, é isso, né? Que depois do Oasis, o Arctic Monkeys chegou e meio que ditou tudo que a gente estava vivendo até hoje, né? Porque é isso, assim, foi uma banda que pegou essa coisa da vendagem, do desespero ali, de tipo lotar show e tal. Mas já tinha muito dessa coisa da internet, né? Dela se propagar pela internet. E eu acho muito interessante. E a Bad You Look Good on the Dance Floor envelheceu muito bem, Lúcio Ribeiro. É isso.
Muito, muito bem. Ela é super tocada. E eu lembro de uma entrevista até recente, assim, não recente do ano passado, mas de uns 3, 4 anos, que o Alex Turner falava assim, não tem como a gente não tocar essa música.
Total.
Assim, tipo, não só pelo público pedir, né? Não é Ana Júlia do Los Hermanos, mas da gente mesmo, assim, do que ela significou pra gente, de como ela formou o Arctic Monkeys como banda. Uma coisa só que eu queria falar, só pra encerrar, e eu dei muita sorte, é uma história que eu também sempre conto, enfim. Eu dei muita sorte quando Eles lançaram o disco em janeiro, o South by Southwest, geralmente é em março, o Festival do Texas.
Sim.
Então ainda estava na história assim, o que está acontecendo, quem são esses caras, que single foi esse, que álbum é esse que saiu há um, dois meses na Inglaterra, né? E ainda era uma, ainda é, principalmente antes era, uma coisa que os americanos só vão olhar para os ingleses quando realmente a coisa estiver andando. Eles não vão prestar atenção em bandinha inglesa.
Sim.
Claro que existe um circuito formado, forte, de americanos que, em cidades como Nova York, Chicago, Los Angeles, que os caras passam como primeira turnê, segunda turnê, e já cria o buzz geral e tal. Mas para você chegar num nível de pop ou de hip hop nos Estados Unidos, assim, para um inglês com rock, nossa, é um desespero. E no South by Southwest, que é aquela vitrine de coisa nova, chegou o Arctic Monkeys lá, e eu tava nesse South by Southwest, e tava desesperado para ver os caras. E eu lembro até hoje de uma festa que eu fui, que era assim, primeiro, o South by Southwest, 90 lugares tendo shows ao mesmo tempo, bandas legais pra cacete, ia ter uma festinha fechada da BBC, que não sabia se o que eram as atrações, mas, tinha 250 bandas inacreditáveis lá. 4 ou 5 ia tocar nessa coisa. Quando eu cheguei no lugar, que era um lugar pequeno, juro, era o tamanho da Fan House, não sei se a galera tem a referência do que era a Fan House de São Paulo.
Minúscula!
Era minúsculíssima, acabei esquecendo, não era o Parrish, era um outro na Rua 6, ali, famosona, de 200 casas de shows e bares, enfim. Aí, o Zane Lowe que me botou pra dentro, porque já tava esgotado e não tinha nem... Eu tinha passe de imprensa que dava uma certa regalia pra entrar nos lugares, mas dali, naquela situação, e festa fechada, não tava tendo conversa. E assim, tinha mais gente fora do que dentro pra entrar, você imagina. O Bololô e o Zane Lowe... Zane Lowe até por um momento... Porque eu tinha trocado uns e-mails com ele uma semana antes, eu dei aquela ajeitada brasileira... Ô Zane, tudo bem? Como é que é? Porque ninguém faz, mas brasileiro vai lá e faz.
Ah, tem que fazer.
Tem que fazer. Aí o cara tava esperando, ele tinha botado o bico, a cara dele pra fora, porque ele tava esperando alguém chegar. Só pra você ter uma ideia, quem tocou nesse dia, nesse clubinho do tamanho da Fan House, juntos, era Dirty Pretty Things, que era o Libertines, sem o Calbará, sem o Pete Doherty, Clap Your Hands, Say Yeah, Flaming Lips, tudo num palco que não cabia, assim...
What a sabe, night!
Não dava pra ter uma banda, não dava pra ter um show do Terno Rei lá.
Sim.
Quanto mais todos esses juntos, quanto mais o palco do Flaming Lips. Que eu até achei, eu falei, que demais, vai ser um Flaming Lips meio curtinho, né? Não, foi todo mundo vestido de ursinho, enfim... E aí, quem tava, o Zane Lowe tava esperando? Os caras do Arctic Monkeys. Ele já tava olhando, ele era da Radio One, ele já tava no bus total ali, né, do Arctic Monkeys, já era amigo dos caras, óbvio, porque os caras todos pagam uma reverência absurda e pagavam até necessária pro Zane Lowe, pra ele tocar, né?
Sim.
E aí, quando chegou os caras do Arctic Monkeys, eu colei no Zane Lowe, aquela bagunça, ele cola em mim, aí eu colei e entrei... E conversei com o Alex Turner lá, que eu até publiquei na Folha como uma entrevista que não era entrevista. Era uma marcação de entrevista, mas que já tinha rolado um papo. Assim, eu te juro por Deus, era você ver com os olhos o que uma música faz com uma banda, assim. Que pro ambiente do South by Southwest já estava fervendo e os caras já estavam numa explosão e eles eram igual aqueles meninos bebês que você via no clipe ali, de sem barbinha, sem bigodinho, cara de neném. Só que aí eles foram tocar, e eu lembro, eles tocaram na Casa Rossa, que era uma casa hispânica no fim dessa Sixth Street, lá para baixo, até meio fora do buchicho do South by Southwest. Era eles e o Cold War Kids, eles abrindo pro Cold War Kids, dá uma sentida nisso. Então, assim, e nunca mais eles foram, eles já não estavam, sei lá, depois que eles lançaram o single, eu fico imaginando como é a vida de um moleque desses que acerta de cara numa cena viva, como a inglesa ou a americana, acerta uma música de cara, assim, sabe? E cria o buzz. Deve ser muito legal, porque eles só sobem. Mas Sim. enquanto eles não sobem, a vida já tá muito legal, sabe?
Uhum.
Pro tamanho que eles têm. Então, assim, foi incrível ver isso e ver muito isso por conta de I Bet You Look Good on the Dance Floor. Já falei demais, Isadora, é isso que a gente tem pelo Arctic Monkeys, que é uma banda que é do coração.
É muito do coração. Bom, girando um pouquinho o assunto aqui, é Balaclava Digital, festival online esse ano da Balaclava, já tá rolando nessa semana, de segunda a domingo. Você que tá ouvindo hoje, sexta-feira, que sai o podcast, aproveita que amanhã e domingo, sábado e domingo,
vão rolar os shows, né?
Vão rolar os shows. Só que amanhã, sábado, vai ter primeiro uma entrevista com o Anthony Fantano, do The Needle Drop, importante assistir. E aí depois vai ter os showzinhos, Alfredo em busca de simbiose com a Ima, Fabiano do Nascimento, Andy Bell, Sassami, A Peles Mais Jupe do Bairro, Josiara mais Scalene. Aí, no domingo, teremos uma entrevista com o Mac DeMarco, começando o dia, daí depois teremos os shows com Kiko Dinucci, Brunx, Melky Belly, Mark McCogan, Giovanni Cidreira mais Jatsa e aí é mais Odradek. Então é isso, cola lá no @balaclavarecords para pegar todos os horários, tudo direitinho.
Eu acho legal pontuar algumas coisinhas aí, Isadora. Por exemplo, a entrevista que eu, se eu não me engano, ela não fica mais, né? Aqueles eventos One Only, foi ali na hora e talvez mais pra frente eles botam de novo, porque é no Twitter, né? Parece que é isso, assim. Sempre tem aquela ameaça, quem assistiu e tira-se, mas depois sempre acaba voltando, enfim, tem que prestar muita atenção no que foi e tem que assistir os que vão acontecer ainda, porque dá tempo que ainda vai ter um fim de semana cheio. Mas a entrevista com o Matt Wilkinson, que você e o Fernando Dota, que é um dos sócios da Balaclava, fizeram com um cara que era editor da NME, inglês ali, ele é meio, digamos, ele vive a música como a gente viveu, só que ele entrou na NME e hoje é da Beats One, da rádio da Apple, necessária para os dias de hoje. Então, assim, são muitas histórias legais. Muitas histórias legais de um papo que não é uma coisa... Ele ali no meio, ele estava igual a você e igual ao Dota. Vocês têm o mesmo tipo de coisa. Cada um na sua, cada um no seu país, mas era o mesmo tipo de conversa. Então era uma conversa de igual para igual. Não é você entrevistando o Bruce Springsteen, sabe? Com a história
total.
Sabe? Então, assim, é uma delícia isso. Eu imagino que com o Anthony Fantano, que eu nem sei quem que vai fazer essa entrevista.
O Dota.
Então, o Dota segura muito bem a onda entrevistando. Então, assim, e ele tem muito conhecimento da cena underground desde sempre. Então, com certeza vai ser papo legal. Eu acho que isso é um dos destaques grandes ali. Eu até cito a entrevista com o Marcos Boffa, que rolou hoje, enquanto a gente tá fazendo, né, que vai rolar, porque o Marcos Boffa é um cara que é uma história, assim, vou até propor, me deu uma ideia agora, vou escrever um livro sobre o Boffa, desde essa produção de música independente, assim, a tá perto de bandas, começar mais ou menos a onda, bem pequenininho, a onda de festivais no Brasil, e essa afirmação da onda de festivais que deu nos festivais que a gente sempre teve. Ele estava envolvido, ele bucou para um monte de gente, ele era o principal booker do Planeta Terra, que era um dos festivais para o mundo indie, um dos mais importantes que já teve, nosso Primavera Sound, né?
Exato.
E, enfim, essa coisa, esse tino da Balaclava de achar essas entrevistas necessárias para hoje, até para falar, para lembrar de coisas, aquela história do gatilho que a gente abriu o programa falando, é muito legal, é muito... Tipo assim, é claro, pode estar um pouco enfastiado de shows no computador, na live, e isso a gente já vai falar uma coisa que eu acho que vai ser importante. Essas entrevistas são de ouro, assim. Então, se você tem tempo, pelo tempo que ainda tem de festival, que é sexta, sábado e domingo cheios, assista... Olha esses papos, são muito legais, muito necessários para entender um monte de coisa. E veja os showzinhos, claro, né? Vai ter, sei lá, o Andy Bell, que era do Ride, esse Mac McCohan, que você acabou de citar, o Mac McCohan do Superchunk, que, porra, é um pouco de contar a história, que é uma coisa que o Balaclava traz, que o Popload traz, sabe? Não é uma... Não estamos no indiezinho pelo indiezinho e novidadezinhas, assim. A gente sabe contar as novidades, mas a gente... Essas novidades vieram de algum lugar e a gente veio desse mesmo lugar e a gente quer contar toda a história, né?
Exatamente.
E acho demais. É isso, Isadora.
Boa! E para finalizar aqui o nosso primeiro bloco, vai ter também uma live da pequena Billie Eilish, pequena gigante Billie Eilish, dia 24, né?
Que é no sábado, sábado. A gente, você tá ouvindo na sexta-feira. Isso. Ou no próprio sábado, fica esperto.
E eu acho... E eu acho que eu e o Lúcio vamos falar sobre ela semana que vem. Porque a gente acha que ela vai ser especial. Então é isso, né, Lúcio?
É sim, é, vamos... Eu acho que tem que pontuar algumas coisinhas rápidas também. Esse show tá sendo... Esse show que é a versão virtual da turnê dela, que foi interrompida no terceiro show por conta da pandemia e por conta do primeiro álbum, enfim... Billie Eilish, do tamanho que ela tá prometendo fazer uma... Que a gente tava brincando agora na balaclava, que ou de todas as outras lives do mundo, assim, que as pessoas um pouco cansam, não assistem o show inteiro, o show tem que ser curto para aprender, tem que trazer umas chifras, por isso tem Jupe do Bairro com a Pelis e algumas coisas diferentes... A Billie Eilish promete revolucionar. Revolucionar no sentido de câmera, revolucionar no sentido de imersão, de experiência, de espaço 3D. E ela pode fazer isso porque todo o alvo da indústria tá na super, Billie Eilish, né?
Super.
Então, assim, eu acho que a gente tem que desembolsar $30 e você consegue assistir por 24 horas ela, se você perder ao vivo, no horário brasileiro, a partir da transmissão que vai ser de Los Angeles, no site dela. É, vai ser às 7 da noite do sábado, então dá tempo de você pensar se você quer gastar esses $30, mas é meio que assim, você vai gastar $30 para enxergar uma coisa que pode revolucionar e pode ficar. É, tem duas conversas sobre live que a gente que eu falo com especialistas, embora canse, embora não prenda tanto atenção por tanto tempo, é uma coisa que veio para ficar. E eu acho que o que a Billie Eilish vai propor com essa turnê dela. Com esse show dela, que é meio o que vai ser a turnê quando a turnê voltar.
Sim, sim. Divisor de águas, né?
É divisor de águas, é isso.
Boa. Vamos então agora para o nosso segundo bloco. A gente já falou aqui, né, que é a nossa grande efeméride, que foi o lançamento de I Bet You Look Good on the Dance Floor. Então vamos direto pro pódio, Lúcio, bora lá. Bom, Lúcio, vou começar aqui com o meu terceiro lugar. O meu terceiro lugar vai para ele, que eu tava de saco muito cheio, porque tava fazendo muita coisa, enfim, tava muito Hollywood pra mim. James Blake lançou esse EPzinho chamado Before. É, gostei bastante porque ele volta ali a fita, sabe? Ele vai mais pro que ele era no começo, achei bem legal, e eu vou destacar aqui a música I Keep Calling, que eu achei bem bonita, James Blake do começo, meu James Blake tá vivo, aumenta o som, Bertazzi.
Quem tá vivo também, Isadora, e agora começa, eu gosto de no pódio fazer essas minhas brincadeiras, é o Beast Boys, né? O trio de Nova York lendário, que hoje em dia é um duo, né? Porque um já se foi, mas que a gente sempre fala, a gente sempre lembra, banda importantíssima também, com várias pontuações a serem feitas, mas a gente já vai poupar esse papo para dizer que Sabotagem foi colocado pela primeira vez numa campanha presidencial. E não é a primeira vez na campanha presidencial do Biden, né? Do Joe Biden, uhum, que é o adversário do Trump. Ela foi... O Beast Boys era famoso também por não deixar ninguém usar as músicas dele para nada, para comercial. Super. De nada, para trilha de nada. Então, assim, com a liberação deles... É, teve um comercial que passou num jogo da NFL, que é o futebol americano, no domingo passado, e no intervalo todo mundo foi pego de surpresa, porque a peça publicitária para a campanha do Biden tinha não só o Beast Boys, mas Pixies. Então, assim, porra, a corrida presidencial talvez do cargo mais importante do planeta, que é a cadeira de presidente dos Estados Unidos, tocando Pixies e Beast Boys, pelo amor de Deus, né?
Que
demais, e dá ainda na onda de gatilhos, dá um gatilho ouvir o Sabotagem tocando, e essa peça era exatamente uma das coisas assim, atacando a economia americana do Trump por conta de deixar a cultura morrer, as casas de shows falirem, e que é um assunto que não é só lá nos Estados Unidos que precisava ser cuidado, e aqui a gente não tem nenhuma esperança de que isso possa vir de cima, né? A não ser que aconteça algum milagre. Mas é isso, Isadora. É, Sabotagem, Beastie Boys, voltando. A gente também não deixa os Beastie Boys morrerem. Nenhuma música como Sabotagem aumenta a Bertazzi.
Bom, o meu segundo lugar vai para o Viagra Boys com Ain't Nice, música nova que anuncia aí a volta dessa banda maluquinha, que é o Viagra Boys.
Adoro eles.
Eu achei muito boa, banda de Estocolmo. Eu achei ótima. O álbum novo vai ser em janeiro, Welfare Jazz. Acho que é dia 7 de janeiro, então a gente aguarda aí, que eu achei essa música bem, bem boa, divertidíssima e maluquinha. Aumenta o som aí, Bertazzi.
Meu segundo lugar, Isadora, também na linha chinfrinha que eu gosto de trazer pro pódio, é Dreams do Fleetwood Mac, por conta do TikTok, por conta do que aconteceu na ação acidental de um skatista americano, Zé Ninguém, que fez a música virar terceiro lugar da Billboard e voltar. Revolucionou todo um pensamento. Teve uma ação de futebol há pouco tempo com FIFA Soccer, que é a mesma coisa, talvez não seja o caso de contar aqui inteira. Mas é isso, eu acho que todo mundo já viu em todos os lugares.
Sim,
que
sim.
Fleetwood Mac e Dreams voltou para terceiro lugar da parada americana, perdendo assim BTS, Van Halen por questões óbvias, em segundo lugar, e Dreams do Fleetwood Mac voltando para ser vendidaço, pegou a banda de surpresa, a banda entrou no TikTok. Veteraníssima banda inglesa, de senhorzinhos,
meme,
e tiazinhas.
Meme.
Enfim, essas coisas que dão um sabor para a música atual ou para essa simbiose música e tecnologia que a gente vive e depende e precisa ficar muito atento a elas, que às vezes acontece até de coisas acidentais, assim, revolucionando esse modo de pensar e se comunicar de hoje. Dreams, Fleetwood Mac. Isadora, em segundo lugar, meu pote.
Eu vou aqui para o meu primeiro lugar, que é o lançamento da semana, Arlo Parks com Green Eyes.
Então fechou, é o meu também.
Boa.
E a gente tá na mesma página.
Vou falar aqui então pela gente, ok?
Pode mandar.
Green Eyes tem a participação da Clairo. Se já não fosse, né, o bastante a Arlo Parks chegar com essa música ótima, anunciando o primeiro álbum, álbum de estreia, o Collapse in the Sunbeams, que vai sair dia 29 de janeiro. Uhul! E aí é isso.
Finalmente, né?
Finalmente. E aí ela trouxe essa música que é linda, mesma vibe ali da Arlo Parks, tranquilinha, letra genial, poema.
Deixa eu só dar uma palhinha da Arlo Parks, porque assim, a gente fala, finalmente o primeiro álbum vai sair, ainda vai sair em 2021, e a gente fala dela, vê Arlo Parks, vê as pequenas ações dela, ela é super pequenininha, 20 anos, pequenininha no tamanho de sucesso, digamos,
uhum.
Mas 20 anos de idade, ela tá aí desde 2019, né, bombando com singles ótimos, enfim,
sim.
Ainda sem um primeiro álbum, e esse primeiro álbum vai sair, então assim, a carreira dela talvez comece bastante a partir
super.
De janeiro. Eu acho que ela traz, só para finalizar o assunto Arlo Parks, uma classe musical de cantora que, assim, ela fala a língua do tempo dela, então tem a coisa inglesa ali, tem a coisa da canção, dialoga com de grime a Britpop novo, mas, ao mesmo tempo, ela traz uma classe que você não vê, ouviu pouco por aí, tipo, como, sabe, Fugees, com a Lauryn Hill, sabe? Liz Stansfield, Erykah Badu, Liz Stansfield, sabe que aquela você ouve, você enxerga que a música é daquele tempo, mas assim, tem muito mais coisas envolvidas e a Arlo Parks traz isso, por isso que ela é importante, por isso que ela é tão falada, que às vezes se você não materializa isso, você sente isso.
Super!
Então, Bertazzi, por favor, Green Eyes, música nova da Arlo Parks, a gente vai falar muito dela enquanto esse podcast sobreviver, pop
produto sobreviver, é etc. Isso. Bom, vamos começar aqui o nosso último bloquinho, o bloco da cena BR. Eu e o Lúcio, a gente sempre traz os destaques da última semana. Como não teve podcast semana passada, a gente vai destacar coisinhas de uns 10 dias aí, que a gente curtiu. Certo, Lúcio?
Certíssimo, Isadora. Eu queria, assim, tem muita coisa mesmo, vamos só dar um...
Uma pincelada rápida.
Eu só queria jogar um pouquinho de luz para Tripping, a música nova do Marrakech, que saiu faz uma semana e pouco, assim. É um outro nível de música, é um outro nível de posicionamento, tanto da banda quanto da música em si dentro da cena brasileira, porque ela é global.
Era uma das músicas maravilhosas.
Eu acho que, assim, é uma outra... Se você fechar os olhos ou se alguém te avisar, parece uma psicodelia que podia estar sendo na Austrália ou em Los Angeles ou em Londres. Coisa fina, Tripping do Marrakech é meu toque. Banda de Curitiba, que mora um pouco aqui em São Paulo, você nunca sabe direito onde eles estão. Eles têm um caminho meio a ser trilhado. O que eu acho legal no Marrakech é que eles fazem as coisas bonitinhas, né? Eles pensam absolutamente o 360 graus da banda, do estilo à musicalidade. E eles foram envolvidos com o Honey Bomb Records, que é o selo importantíssimo de Caxias do Sul, e Caxias do Sul reverbera por um público bem grande, assim, e familiarizado com os festivais do Brasil, enfim, toda essa onda. Depois eles foram da Balaclava, não sei se ainda são, mas eles estão agora com conexões de um selo pequeno que está sendo formado ainda, e o Marrakech é um dos componentes desse selo pequeno, que é um selo que tem escritório ou movimentações em Londres, Los Angeles mesmo, em Nova York, enfim, tudo muito bonitinho, muito encaminhado. De repente o Marrakech, até por cantar em inglês, vira o nosso novo Bugarins, mesmo com essa distinção da língua falada, Isadora.
Boa, Lúcio. É isso, eu amei também a Tripping. Achei muito legal, porque é muito universal essa música, no sentido de ser, tipo, o que a juventude está ouvindo. Tem ali muito de Brockhampton, Post Malone.
Exato, exato.
Aquela vibe ali, achei bem legal, gostei muito. Depois os outros destaques aqui, vamos continuar nessa cena indie jovem. Gabri lança hoje, sexta-feira, né, se você tá ouvindo no dia que lançou, o álbum dele de estreia, Tocar em Flores Pelado, é isso aí. A gente já falou aqui dele, a gente gostou dos singles, Elephants eu achei ótima, que foi a última que saiu. Enfim, tô com altas expectativas, adoraria ver um show dele, então espero que ano que vem a gente consiga ver o show do Gabri. Vai lá ouvir, então, o lançamento da semana.
Outro da Honey Bomb Records.
Exatamente, ótimo. E vou falar aqui rapidinho, tô muito impactada com o álbum novo da Lued Luna. Muito mesmo, sim. Assim, tipo, eu ouvi ele e ele com certeza já entrou no meu top 10 do ano, assim, tipo, eu terminei o álbum assim, what? Tipo, eu já amo a Lued Luna, mas eu fiquei muito chocada, assim, porque eu achei outro nível mesmo, assim, não sei explicar, bateu de um outro jeito aqui. O nome é Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água, a Lued Luna teve o filho dela, né? O primeiro filho, sim. Então tem todo um cenário ali, o álbum, quando você vai atrás de como ele nasceu, assim, né, como ele foi produzido, enfim, tem várias camadas ali que acho que é mais fácil o pessoal dar uma pesquisada, assim, ler um pouco, tem várias matérias bem legais que saíram no UOL, enfim, falando bastante, assim, tipo, do álbum, achei bem legal. Tem um álbum visual de uns 25 minutos que saiu lindo, com a Lued meio que interpretando ali. Achei trabalho fino, assim, sabe? Tipo, Lindo, lindo mesmo.
É aquele trabalho fino, como você diz, mas pensado por alguém. Exato. Talentoso, que se cerca das pessoas talentosas, e só podia sair coisa boa, pensada, calculada, mas não calculada de uma maneira, quero fazer sucesso. Não, quero fazer uma coisa bem boa e marcante. Ela consegue. Exato. Né? Ela que a gente viu ao vivo no Pop Load Festival, quando ainda existia festivais, enfim...
Exato.
Até para pegar essa carona na impactação, Isadora, eu queria falar do Tágua Tágua, só citar aqui, banda do Felipe Pupperri, que é do Ana Bijalva. O cara lançou uns singles legais, mas o álbum saiu inteiro, metade, e também assim, é uma coisa de tocar no rádio, de umas músicas bem feitas, até na linha do Gabri mesmo, sabe, de um pop gostoso, fácil, mas ao mesmo tempo você vê que o cara tem a manha. O Ana Bijalva tá se dobrando em bons trabalhos solos da galera deles, mas esse do Tágua Tágua, eu tô também impactado. Então, dois álbuns para te impactar também, é o novo da Lued Luna e o Tágua Tágua. Vão olhar, vão ouvir, porque a gente tem coisa muito legal aqui dentro, né, Isadora?
Super! Só para finalizar aqui o da Lued Luna, eu achei maravilhoso que o trabalho foi gravado no Brasil, no Quênia. É, teve coprodução do guitarrista queniano chamado Kato, acho que é Shange, não sei a pronúncia, me desculpem, gente. É, e eles assinam juntos, né, a produção do álbum. Incrível mesmo, vale muito olhar. E para finalizar, eu vi uma versão do Silva para A Coisa Mais Linda Que Existe, do Gilberto Gil, né, que é também famosíssima na voz da Gal. E eu achei linda, assim, sabe, assim, quando você também não tá esperando, eu ouvi e falei, nossa, combinou muito. Sim. Na voz dele, assim, tipo, achei uma música bonita, e ela entrou pra aquela série Amor e Sorte, que rolou na Globo, que a Fernanda Montenegro gravou com. Sim. A Fernanda Torres, todo mundo em isolamento, aquela coisa, né? É, fizeram do jeito que dava ali, e foi meio que um hitzinho aí de quarentena, todo mundo achou super bonita essa série, e é isso, adorei essa versão do Silva. Finalizamos aqui o nosso podcast da semana. Lúcio, passe seus contatos.
Muito fácil, Lúcio Ribeiro para tudo, eu de sempre, Isadora.
Exato, temos o @popload music, e eu sou @AlmeidaDora no Instagram e @AlmeidaDora_ no Twitter. Semana que vem a gente volta com mais notícias do mundo da música. Um beijo.
Beijos. Maravilhoso! Ah! A dumb dumb country boy.